Agora vamos repercutir ainda essa questão da Venezuela com Flávio Aguiar, diretamente de Berlim, na Alemanha. Olá, Flávio, bom dia.
Bom dia, Marilu. Guten Morgen.
Guten Morgen. Não. Guten Morgen. Flávio, agora tinha até esquecido do Guten Morgen. Mas, Flávio, vamos falar aqui da crise na Venezuela. O Emir acabou de entrar, né, falando desse grave problema que está acontecendo lá na fronteira entre Brasil e Venezuela. Agora, até que ponto também isso é uma arma eleitoral para o Trump, hein, Flávio?
Pois é, está começando a aparecer uma série de comentários, interpretações que estão vinculando esse fomento da crise na Venezuela a também, além de uma estratégia política do governo norte-americano no relacionamento com a América do Sul, no sentido de reinstalar a América do Sul como parte do seu quintal de atuação, né? E nisso o Brasil está tendo um papel de ponta, novo governo brasileiro, sua nova política externa, mas está havendo também esse comentário de que há um aspecto eleitoral nisso que o Trump está fazendo, porque ele, no passado recente, ele sofreu uma seríssima derrota junto ao Congresso, junto também à repercussão disto no seu eleitorado, né? Inclusive na Flórida, onde é bom lembrar que nas últimas eleições o Partido Democrata cresceu muito e tende a crescer mais, porque agora houve a adoção de uma nova lei que vai permitir que muita gente que tinha condenações, mesmo prescritas, passadas, não pudesse votar, agora poderá votar. E isso é um voto que vai aumentar o eleitorado a negro e o eleitorado hispano-descendente também, né? O eleitorado hispânico na Flórida. E a Flórida é uma peça estratégica devido ao número de votos que tem para o Partido Republicano. Então, está crescendo esse comentário de que a pressão de Trump sobre a Venezuela, inclusive essas ameaças crescentes de intervenção militar, seja de que jeito for, né, além de terem um valor em si mesmo por causa da disputa sobre o petróleo, que a Venezuela agora, segundo as novas descobertas, é detentora da maior reserva mundial do combustível fóssil, né, além disto, há um problema também de garantir, agora para 2020, os votos da Flórida. Mostra, assim, que existe também esse vínculo, né? Ainda mais que agora Trump está sendo diretamente contestado porque, que há uma série de candidatos, pré-candidatos democratas, mas o mais perigoso deles para o establishment acabou de entrar na corrida também, que é o Bernie Sanders, né? O senador independente por Vermont, mas que tende a postular a indicação dos democratas. Lembrando que na última eleição houve uma série de análises que diziam que Bernie Sanders teria capacidade de mobilizar mais o eleitorado jovem, o eleitorado que contesta essa dupla, né, dos dois establishment, o democrata e o republicano, e também esse eleitorado mais à esquerda cresceu muito dentro do Partido Democrata. E Bernie Sanders, agora recentemente, eu li até no site do Sputnik, recentemente ele deu uma declaração dizendo que ele tem uma série de críticas ao regime de Maduro, ao comportamento de Maduro, mas que ele não reconhece Guaidó como o presidente legítimo da Venezuela. Ou seja, isso está agora encravado na eleição norte-americana.
Perfeito. Agora vamos falar do Lula. Lula enviou carta ao deputado federal da Alemanha, ex-líder do Partido Social Democrata, Martin Schulz, né, Flávio? Como é que foi isso?
É um deputado muito importante, aquele foi, inclusive, presidente do Parlamento Europeu, foi líder do Partido Democrata, né? E é um quadro importantíssimo, assim, à esquerda, ou na centro-esquerda do Partido Social Democrata. Então, a carta foi trazida pelo professor Jessé de Souza, da Universidade Federal do ABC, que está aqui na Alemanha desenvolvendo um programa acadêmico aqui em Berlim, né? E ela foi entregue na presença de alguns jornalistas alemães e também eu acompanhei, né, pela TVT e pelas mídias, inclusive o seu jornal, que eu represento, inclusive aí o jornal Brasil Atual, né? A carta de Lula é uma carta pessoal, mas que ele comenta para o deputado a atuação preconceituosa da justiça brasileira, né, impedindo de ser candidato e impedindo também que ele desse declarações em favor da candidatura de Haddad. Né. Apesar de tudo, ressalta ele na carta, né, eu leio aqui, mesmo assim o PT saiu das urnas elegendo a maior bancada na Câmara de Deputados, uma boa bancada no Senado e quatro governadores. Nosso candidato foi para o segundo turno e logrou obter mais de 47 milhões de votos. Resultado que, somado aos que conseguiram os outros setores da esquerda e do campo progressista, nos coloca em condições de resistir e seguir na luta pelo nosso projeto de inclusão social e em defesa dos direitos do povo pobre do Brasil. O deputado Schultz se mostrou bastante receptivo, bastante preocupado com a situação de Lula, disse que acredita sim que a justiça brasileira está pisando em águas duvidosas, digamos assim, com essas ações contra Lula, né? O que foi corroborado, inclusive, agora por a declaração da deputada Yasmin Fahimi, que é secretária-geral do Partido Social Democrata e também é a presidenta do Comitê Brasil-Alemanha no Parlamento Alemão, de que a manutenção de Lula na prisão é algo inadmissível. Quer dizer, que não existe razão para isso, não existe razão jurídica para isso. Inclusive, voltando, o deputado Schultz ressaltou que fica claro que as motivações da condenação de Lula foram muito mais políticas do que propriamente jurídicas.
Tá, então,
isso é um belo encontro.
Exato, eu estava lendo aqui, ele fez críticas, né, na Deutsche Welle, né, dizendo que hoje no Brasil existe o ataque a instituições democráticas, né?
Exatamente, exatamente.
Perfeito.
Ele ressaltou isso também, que a democracia está em perigo, os direitos das minorias, os direitos da população mais fragilizada, e ambos, o professor Gessé e o deputado, ressaltaram também a importância dos governos de centro-esquerda na América Latina, que produziram políticas durante mais de uma década de inclusão social, diminuição da pobreza e valorização, né, dos trabalhadores.
Perfeito. Flávio, agora vamos para a Índia, né, que ameaça cortar o fornecimento de água para o Paquistão por causa de rivalidades, é isso?
É, há uma disputa velha na região entre o Paquistão e a Índia a respeito da província da Caxemira, né? Que ambos reivindicam, e além do mais, existe também um movimento separatista na Caxemira, né? Lembrando que Índia e Paquistão fazem parte, assim, do mesmo conglomerado de culturas, né? São muito diversas as culturas, e o Paquistão foi criado para acomodar uma parte da população muçulmana depois que essa região proclamou a sua independência em relação ao Império Britânico, né? Porque a população muçulmana na Índia é minoritária, né? Então, meio artificialmente, a Inglaterra criou esse país como independente, o Paquistão, né? E no meio, entre ambos, ficou essa região em disputa, Caxemira, e tem havido muita violência lá. E a Índia acusa o Paquistão de favorecer, né, esses movimentos de guerrilha que existem na Caxemira. E agora, uma última desdobramento dessa crise, a Índia ameaça interromper o fluxo dos rios que nascem no Himalaia em território indiano e correm na direção do Paquistão, o que certamente causaria um problema, não só hídrico, mas um problema agrícola, um problema, enfim, de sustentabilidade no Paquistão. É um novo desenvolvimento da crise numa região que, é bom lembrar, é densamente militarizada. Tanto a Índia quanto o Paquistão fazem parte do clube de países detentores de armas nucleares, né? E são, a Índia, sobretudo, é um país fortemente armado, até que atualmente tem um relacionamento menos tenso, mas tradicionalmente disputa uma certa hegemonia na região com a China, que também faz parte do clube das nações que tem armamento nuclear. De modo que é mais um ponto de tensão numa região que está realmente marcada, privada por uma série de tensões, envolvendo até mesmo também potencialmente a presença dos Estados Unidos, lembrando que também a região da Coreia do Norte, das tensões com o Japão, etc. Quer dizer, é uma situação bem complexa, bem complicada.
Agora vamos falar aqui sobre a biodiversidade do planeta. Tem uma queda dramática, não é isso? E ameaça a produção de alimentos, está alertando a FAO, Flávio?
É, foi um alerta lançado pelo presidente da FAO, José Graziano da Silva, né, brasileiro, que foi inclusive ministro do governo Lula, né, que é um dos criadores do programa de Fome Zero, né, que antecedeu o Bolsa Família, e ele alerta no relatório da FAO para o fato de que existe uma queda dramática na biodiversidade. Isso significa que há uma ameaça generalizada sobre as condições de sobrevivência de muitas e muitas espécies em todas as áreas do nosso planeta. Isso atinge, segundo esse relatório, o solo, as florestas, as savanas, os corais, os pântanos, a vegetação aquática, também a vegetação nos oceanos, que provoca problemas para os peixes, e tudo isso afeta, né, primeiro os insetos, os pássaros e, como eu já mencionei, também os peixes. E isso traz um grave problema, porque desses insetos, por exemplo, dessa biomassa, depende a produtividade das regiões que são utilizadas para a produção agrícola. Portanto, o alerta quer nos conscientizar de que se tudo continuar como está, nós poderíamos ter problemas de alimentação, né, no futuro, uma vez que a população do planeta vem aumentando vertiginosamente, né? E também o relatório alerta para o fato de que existem dois fatores que auxiliam essa diminuição dramática da biodiversidade no planeta. São o uso cada vez maior e indiscriminado de pesticidas danosos à natureza e também, ele alerta, o mau uso do solo, quer dizer, muitas vezes com plantações tão intensivas que causam a exaustão do solo e, portanto, diminuem a produtividade em termos de agricultura no mundo. Né? Mais um alerta desse, dizendo, olha, nós estamos fazendo muita coisa errada, né, e se continuarmos assim, se nada for feito, daqui a algumas dezenas de anos nós teremos problemas dramáticos de meio ambiente e alimentação no mundo inteiro.
Exato. E, Flávio, casando aí com o seu comentário, hoje vamos ter aqui a participação de um artista, ativista ambientalista, o Thiago Costax, que ele acaba de voltar de uma expedição internacional, foi da Groenlândia até a Amazônia, né, com ações aí desse projeto SOS Terra. Então vai ser também um momento aqui de protesto aqui no Jornal Brasil Atual, nessa linha aí do seu comentário. Daqui a pouquinho.
Aham. Uhum. Tá bom. Parabéns pelo esforço.
É isso aí. Valeu, então, Flávio. Um grande abraço e ótimo final de semana para você.
Igualmente para todas e todos aí, para vocês aí da equipe também. Um abraço.
Falamos aqui com Flávio Aguiar, diretamente de Berlim, na Alemanha.